meu velho, tu se lembra de quando nós te conheceu?
Ô, Lourdes, minha velha, eu me lembro, tu passando com os cabelos tudo espichado e uma saia faltando dois dedos pra mostrar o grelho.
Credo, Tonho, eu pensando que tu ia se lembrar que hoje faz 50 anos que nós casou, homem.
Ah, é verdade, nem tava lembrando, olha.
Pois é, meu nego, o que tu acha de nós matar uma galinha ou um porquinho?
Ô, minha véia, mas não faça uma maldade dessa não. Os bichinhos não têm culpa de nada.
Meu nome é Rodrigo e na minha infância eu não fui coroinha.
Ih, rapaz, aí é perigoso, hein? Eu sou o Everton e depredação pública faz parte da infância.
Eu sou o Denis e Exódia obterá.
Eu sou o Matheus e eu já agredi um guarda.
Eu sou o Fernando e Yu-Gi-Oh foi minha infância.
Aqui é Thiago e quando fala em infância eu só lembro de uma música. E peço para cantar. É sobre a velha debaixo da cama. A velha debaixo da cama, a velha criava um rato. Na noite que se danava, o rato chiava e a velha dizia: meu Deus, se acaba tudo, tanto bem que eu queria. A velha debaixo da cama, a velha criava um sapo. Na noite que se danava, o rato chiava, o sapo corchava e a velha dizia: meu Deus, se acaba tudo, tanto bem que eu queria. A velha debaixo da cama, a velha criava um pinto. Noite que se danava, o rato chiava, o sapo coaxava, o pinto piava e a velha dizia: meu Deus. Se acaba tudo, tanto bem. A velha debaixo da cama, Thiago. A velha criava a galinha. Na noite que se danava, o rato chiava, o sapo coaxava, o pinto piava. Eita, pô. Deixa pra lá.
Fala aí. O cara vai falar um zoológico inteiro ainda. Thiago, é, jurava que tu ia. Eu jurava que tu ia falar que ela te deu um iPhone.
Nossa. Vocês nunca ouviram essa música, velho?
Já escutei bastante.
Eu já escutei a versão da velha ATA, né?
Como é essa?
Tava velho em seu lugar. Veio uma aranha. É, não sei.
É por aí,
mas
né?
É
por aí.
A lista é grande. É.
O famoso ateliê o pau no gato também, né? Que agora não pode mais, né? Maltrata os animais.
A músicazinha aqui, a veia debaixo da cama, a veia criava um rato. Na noite se danava, o rato chiava. E a veia dizia: ai meu Deus, se acaba tudo. Tanto bem que eu te queria. A veia debaixo da cama, a veia criava um gato. Na noite que se danava, o rato chiava, o gato miava e a veia dizia: ai meu Deus, se acaba tudo, tanto bem que eu queria. E a música continua.
Aí vem o sapo, pinto, pombo, galinha, corvo, gato, cachorro, porco, bode, burro, cavalo, peru, coruja, cobra, grilo, hiena, macaco, urso, leão e um velho.
É uma música que fica longa e vai adicionando nos negócios.
É interessante pra memória, pra você treinar a memória.
Ou então pra você deixar seu filho ocupado, né, enquanto você tá fazendo alguma coisa em casa.
Também.
Vamos lá! Todo rato tem rabo longo, todo rato tem vale esperto, todo rato puxa escuro, lambe restos, todo rato deixa rastro.
Sempre tem um que é diferente. Tem sempre um que até surpreende a gente.
E aí galera, tudo bem? Estamos aqui para mais um episódio do FubaCast. E seguinte, hoje vamos falar um pouco sobre histórias de infância. Em alguns episódios anteriores, falamos algumas coisas, por exemplo, no episódio de São João. Falamos algumas coisas da infância, mas nesse vamos pegar tudo aquilo que já falamos, adicionar outras histórias e tornar isso o mais divertido possível. Então, vamos lá, né?
E lá vamos nós.
E não vamos nós, se todo mundo for calado, beleza.
É porque eu estou admirando aqui a beleza de Fernando, que tá só com metade da cara ali. Você tá só com metade da cabeça, Fernando. Que foi
você,
o que ela disse.
Você quer toda, é.
Eu já sabia que ele ia mandar essa, meu. Só eu fui o Dedé aqui, teve discado.
Assim, velho, quando eu falo infância, eu lembro logo das brincadeiras, velho. Daquelas brincadeiras saudáveis, que explora a sua evolução na questão de amizade, de amor ao próximo, né? Como mamãe da rua. Quem nunca brincou de mamãe da rua aí?
Não tenho nem ideia do que é.
Mamãe da rua?
Por que?
Você não conhece essa brincadeira mamãe da rua?
Eu vou explicar. É por acaso galinha trepada?
Não, é parecido, mas... É para ter as porradas.
Ô, Everton. Como diria o Afonso Solano, né? No campo, isso é chamado de outra coisa. É trepado com a galinha, né?
É questão disso. Inclusive, eu já presenciei na cloaca de uma galinha, tá ok?
A mamãe da rua é o seguinte. Vou resumir. Você tem que ter uma rua e as calçadas, lógico, pra brincar.
Mamãe da rua, você precisa de uma rua.
Tutorial, né? Pra você beber água, você precisa de um copo e água.
É, isso aí. Aí vai ter um grupo, né? Pode ser quantos for. É bom que seja de 5 pra lá, né? Muita gente. Aí, ou uma pessoa vai ser, melhor, né? Rapaz... Não sei não, velho. Depende, né? Dos gostos de cada um. Tem gente que acha que quanto mais gente, melhor, né?
Ajeitando direito.
Descansa. Um câncer, aí substituir...
Ô, Everton, nossa amiga Sasha Grey adora, né?
Nossa, velho. Vamos lá. A brincadeira, né? Um grupo de amigos, de colegas. Aí uma pessoa vai ser a mãe da rua. Essa pessoa vai ficar no meio da rua. E os outros vão ter que atravessar, né, a rua de uma calçada para outra. Só que vai ter que atravessar pulando em uma perna só. E
pra
o cara
mim,
que vai ser...
trepada,
e os outros... E quem vai ser a mamãe da rua vai tentar fazer com que a pessoa coloque. É, pronto. Aí a mamãe da rua, o cara que é a mamãe da rua, vai poder andar com as duas pernas de boa no meio da rua. E ele vai tentar fazer com que as pessoas que estão atravessando apenas com uma perna, que coloque a outra perna, o outro pé também na rua. Aí se ele conseguir fazer isso, aí o outro é que se torna a nova mamãe da rua. Aí a parte boa da brincadeira é o seguinte, que a galera que tá atravessando a calçada de um lado pro outro podem se juntar para tentar tirar a mamãe da rua do meio da rua. Aí se você conseguir botar quem é a mamãe da rua na calçada, aí você pode descer porrada nele. Até ele voltar pro meio da rua de novo.
Bem educativo.
Caralho, é muito complicado. É muito complicado. Eu não aprenderia uma coisa dessa. É muita regra.
É tipo galinha trepada em um nível absurdo, né?
O outro com galinha
trepada. Mas eu lembro que tem uma coisa, uma regra que você podia, vamos dizer, fazer a corrente. Várias pessoas dar as mãos, aí todos podiam ir de mão dadas andando com as duas pernas para tentar tirar a mamãe da rua de dentro da tá ligado? Da rua. Tinha isso. Aí quem era a mamãe da rua tinha que tentar quebrar a corrente para não ser levado. Era uma resenha.
Uma que eu gosto aí, parece até um pouco com essa que o Thiago falou, é aquela cuscuz, eu não sei como vocês chamam por aí, que o cara coloca um palito num monte de areia e vai tirando, todos os participantes vão tirar, e o último que tirar, quer dizer, o cara que deixar cair, o cara pode descer a porrada, tacar a porrada nele. Eu não sei se vocês já brincaram disso.
Aqui a gente chamava de galinha gorda. Geralmente a gente marca um ponto, né? O cara tem que sair correndo até bater naquele ponto, até lá leva uma porrada.
Caralho, vocês dois colocam os animais no meio, né?
Como é, homem?
Vocês gostam de excluir os animais no meio. A gente era cuscuz, porque eu acho que a gente era um pouco mais faminto, aí via comida em tudo. Porque a gente fazia um montinho de terra que parecia cuscuz e ia tirando. Agora vocês botam galinha, vocês botam porco.
Mas para algumas pessoas, galinha também é comida.
Tanto bíblico quanto gastronômico, né?
É, tem outra brincadeira massa, que era tabica de fogo, velho.
É, essa daí também tem... relação com da meter porrada.
Tem sim, tem sim, eu vou explicar. Você
o arruma... do churrasco adora essa.
É o seguinte, eu vou contar a brincadeira tabica de fogo. Primeiramente, você vai arrumar uma tabica, né? Um pedaço de galho para fazer uma tabica. Aí é o seguinte, uma pessoa vai esconder essa tabica em algum canto. Bora lá, aí o cara vai esconder a tabica, certo? As outras vão sair atrás. Aí, quanto mais perto você ficar da tabica, vai estar quente. Quanto mais longe, mais frio. E também tem outro... Aí é o seguinte. Quem achar a tabica primeiro, pode pegar ela e sair correndo para bater nos outros. Aí todo mundo corria para um ponto que era o save, tá ligado? O salve. Aí esse aqui ia esconder a tabica agora, o que achava.
E o curioso é que já usava termos em português desde as, ou termos em inglês, palavras em inglês, desde as brincadeiras de infância. Não,
o save foi eu que inventei agora de falar
assim. Pô, tirou a graça. Mas tem uma.
Sim, tem outra coisa interessante que a gente dizia: se a tabica estivesse no chão, a gente dava a dica, tá cobra. Aí se tivesse em um canto alto, aí falava, tá macaco. Agora, se tivesse no meio, assim, um canto intermediário, aí eu esqueci o nome.
Tá cachorro?
Acho que era vaca, cachorro, coisa assim.
Faltou energia aqui, né? Novidade.
Boa!
Normal, muito bom. Por falar nisso, brincadeiras de faltamento de energia.
Nossa, hoje em dia é um desespero, mas quando a pessoa era criança adorava, né, quando faltava energia, porque era motivo para fazer algazarra alocada.
Tinha aqui em casa tinha uma lanterna que era bem forte. Aí quando faltava energia era muito divertido, porque dava pra iluminar a rua assim com a lanterna.
Caralho.
Isso. Inclusive, quem é que nunca apontou um laser na cara de alguém, né?
Olha, bom, tem aqueles laserzinhos, né, que vendia no parque de diversão, na feira.
Na feira.
Tem aquele amarelinho.
Isso, que a pessoa dizia que se apontasse pra lâmpada queimava. Eu morria de medo de fazer o teste porque não tinha dinheiro pra pagar uma lâmpada.
Ou apontar pra TV também, né? TV ligada, se apontasse pra ela.
Esse não, mas imã em TV de tubo. Meu amigo, eu já estraguei umas 5. Que a pessoa pegava o imã e colocava...
Caralho, eu fazia isso também.
Nossa, pai ficava puto de raiva.
Cara, mas ficava muito bonito, velho.
E eu gostava de colecionar imã. Vi a oportunidade de pegar um imã, assim, daquelas bocas de som jogada. Um brinquedozinho eletrônico que quebrou aí. Já podia. E brinquedo eletrônico é bom porque a pessoa podia também pegar aquele motorzinho.
Quando o som dele queimava, isso. Dava um bocado.
Nossa, eu adorava aqueles motorzinhos, velho, que ficava rodando. Ligava na...
Muitas vezes era até mais divertido que o próprio brinquedo que usava o motor.
Mas voltando àquelas brincadeiras que eram totalmente sadias, né? Que a pessoa. O objetivo era no final você dar uma paulada em alguém. Eu lembro de uma que eu acho que marcou a nossa geração, que ninguém mais lembra, e não era tão antiga, era bem específica da nossa geração, que era o Antônio Nunes. Que...
Caralho!
A brincadeira começou no pânico.
Tô ligado nessa.
Cara, essa é antiga, hein?
Eu lembrei daquela brincadeira, coxinha, vocês estão ligados? Você fazia um trato com alguém que ia brincar de coxinha, aí quando você sentasse em algum canto, tinha que falar coxinha. Se você não falasse coxinha, o outro podia dar um murro na sua coxa.
Nossa geração era bem violenta, né? Toda brincadeira tinha o mesmo objetivo, que era liberar o estresse e descontar a raiva em alguém.
E aquele que é chamado de futebol na macaxeira. Já ouvi falar nesse. Como fosse uma partida de futebol normal. Só que quem tivesse com a bola, dominando a bola, os outros podiam dar o cacete. Danar o cacete.
Curioso, curioso. É porque é pra quando... É pra o menino que ficou se sentindo mal porque levou uma pizza. Não ir pra mãe dizer, mãe, esse cara não me deu uma pizza, porque não, faz parte da brincadeira. Isso daí está nas regras, por favor.
Oh, então acaba de descontar a pizza que levou do pai, né, nos amigos.
Também. Isso. Eu tinha umas brincadeiras interessantes. Porque, tipo, o bom de ter crescido em um mercadinho, é que você tem um estoque muito bom e interessante de papelão. E caixa de papelão é incrível. Você constrói sua imaginação com elas. E aí, a partir delas, você faz uma roupa, você faz um castelo, você faz um negócio. Certa vez, eu decidi fazer...
Matheus.
O quê?
Matheus, hoje em dia o pessoal chama de Minecraft, né?
Mas uma vez eu fiz uma armadurazinha, cabeça, caixa, tudo certinho. E eu saí pra rua com esse vestimento. Só que eu não coloquei olhos, obviamente. Aí o que aconteceu? Tava passando um guarda. E eu fui correndo, bati nele. Acabei agredindo o guarda correndo. Eu não vi porque o caixa não tinha olhos. Aí aconteceu esse incidente. Nada.
Ele só olhou e pensou, meu Deus, mais uma criança idiota. E deixou pra lá. Mas
eu corri.
O maior gangster do Brasil. O
Matheus falou aí em questão de vestimenta, né? Fazer vestimenta. Eu lembro quando eu era criança, eu... Sabe aquelas bolsas chiadeiras que o pessoal fala, tá ligado? As sacolas de plástico, sim. Coisa e tal. A gente cortava o fundo delas e vestia como se fosse uma camisa regata, cara. Era uma coisa muito idiota se fazer.
Isso eu nunca fiz,
bicho. É porque você tinha dinheiro. Ok.
Ah, tá, filho de professora e de dono de um lanchonete tem dinheiro.
Mas esse negócio que o Matheus falou de ser criança que cresceu no mercado, eu também era. Eu com 8 anos eu cuidava do caixa e fazia a contabilidade do mercado. E a minha brincadeira favorita era que eu dormia no mercado, que tinha um quartinho, era roubar. Olha, não é roubo, né? Porque se era do meu pai, então não era roubo. Era roubar os envelopes.
Não, é não.
De Yu-Gi-Oh! Que eu pegava do montezinho e ficava abrindo pra encontrar as cartas que eu queria. Aí quando eu não encontrava, eu passava a madrugada colando de volta e colocando no canto. E pegando só as cartas que eu queria.
Caralho, velho.
Era uma coisa bem especial.
Genial, velho. Pelo menos você colava, velho. Abria com jeitinho, né? Pra não rasgar. Ah, então não tá fazendo nada errado, velho. Não botava
ou
de volta.
Então ele achava, né?
Só quando achava. E quando a pessoa vem reclamando, isso aqui vinha 40 cartas. Cadê? Só veio 39. Cadê a carta faltando? Foi erro de fábrica.
Mas aí que tá a coisa. Ele me deixava pegar 2 ou 3. Aí durante a noite eu marcava, já pegava e dizia, pai, eu vou pegar as cartinhas. Mas na verdade eu já tinha pego durante a madrugada. E outra coisa que eu fazia, eu não sei se onde vocês moravam tinha isso, mas lá a gente tinha... Aqueles bingos, sabe? Que você raspava, tipo, era 50 centavos, você podia raspar. Aí tinha uns prêmiozinho. Sabe o que é que eu fazia? Durante a madrugada, eu colocava contra a luz fluorescente, bem forte, que tinha no centro do mercado. Eu colocava um monte de coisa em cima, pegava o tabletezinho com a raspadinha, colocava bem na luz pra ver quais eram os premiados. Aí no outro dia eu pedia pra pai pra raspar um e ganhava. Eu ganhava radinho, ganhava boneco, ganhava um monte de coisa assim.
Caralho.
Ô Denis, mas começaram a fazer com uma tinta mais forte. Aí não dava mais pra fazer isso, tá ligado?
Foi o quê, Everton? Que eu tô olhando aqui, Fernando, que ele tá meio que morrendo, sabe?
É, velho, o que é que tá tendo aí que ele sumiu da câmera?
Não sumiu, ele tá mostrando minha tomada na câmera. Tá aqui com câimbra.
Isso é uma tomada,
câimbra, é?
É. Acho que deve estar perdendo a circulação da perna. Nós vai ter que amputar.
Meu Deus.
Puta.
Traz um serrote, Fernando, você voltou para nós.
Que firme, mas não forte.
Igual o meu pau, né?
Ô, Everton, não precisava revelar esse pequeno detalhe aqui não, cara.
Caralho.
Eu só queria deixar esse pequeno ponto, Fernando.
Olha, outra coisa...
Pequenas coisas da vida, né? Faz um cara rir.
Voltando pro tema, outra coisa interessante é que morava aqui na cidade.
Ô, Thiago, tem tudo a ver com o tema, pô. Tem tudo a ver com o tema, pô. Pênis pequeno, cara, criança.
Caralho.
Então alguns aqui não cresceram, não foi?
Não, vai.
Nada tem a ver com nada.
Agora, assim.
Continua aí, Thiago.
É o seguinte. Eu até esqueci, velho, o que, é que eu ia falar depois. Dela,
foi só um pequeno esquecimento, Thiago.
Lembrei. É, que eu ia, às vezes, quando chegava as férias, né, da escola, eu ia pro sítio, né, pra casa dos primos. E uma brincadeira muito sadia que a gente fazia lá era pra ficar jogando pedra uns nos outros, velho. Só que tinha uma regra.
Caralho!
Só que tinha uma regra. A pedra você tinha que jogar pra bater da cintura pra baixo, sabe? Não podia bater da cintura pra cima, não. Aí ficava um do lado do terreiro e o outro do outro lado do terreiro. Aí o que eu lembro é que eu peguei uma pedra mais ou menos que cabia todinho na mão, sabe? E eu arrodiei a casa, o terreiro, né? E eu vi a minha prima de costas.
E o cara tá sem andar até hoje, né?
Aí, tipo, a minha prima. Aí eu peguei e joguei a pedra pra cima, pô. Não foi em direção a ela, eu joguei pra cima. Só que ela foi e caiu. Tá... Aqueles filmes que vai direitinho, bem na cabeça, tá ligado? Foi do mesmo jeitinho, véio. Eu vi até o toque. Foi, na moral, gritou e eu, cala a boca, pô, grita não, porque senão tinha vai ouvir, não sei o quê.
Agoniza de dó até a morte em silêncio.
Foi foda, velho, foi foda.
Ô, Thiago, mas eu acho que isso é mais comum do que parece, porque aí eu e meus primos também, a gente tinha isso, velho. Inclusive, a gente também tem a guerra de caco de vidro e a que era mais amena era de isopor, tá ligado?
Caco de vidro.
Eu já cortei a perna do meu primo com um caco de vidro, cara. Eu joguei, foi bem na panturrilha dele, tá ligado? A famosa batata da perna.
E o pior é que a gente brincava disso também, mas eu acho que a nossa versão não tem essa regra não, de Thiago, porque se olharem bem aqui, eu tenho uma cicatriz até hoje, que foi uma pedra que ficou colada, que ela era tipo um V.
Caralho!
Ficou presa aqui, eu tenho bem aqui uma cicatriz. Eu acho que é bem normal de criança jogar pedra um no outro, caco de vidro.
A pessoa se diverte com os recursos que tá disponível, né, Deus? A pedra é o que não fala.
Hoje em dia os recursos é o quê? Duas buchas, um copo?
Não, pô. O pior é que a geração de hoje é bem, bem fresquinha, né? Porque além disso a gente brincava de se enforcar com corda de verdade.
Não, peraí. Peraí. Ô, Denis, você não coloca seus fetiches sexuais aqui no podcast, não, que a gente não quer saber disso.
Mas o pior é que é verdade, pô, a gente brincava de se enforcar, a gente amarrava as pernas, amarrava os braços.
Pedia pra outra pessoa amarrar na cama, né, porrada.
Everton faz isso até hoje.
Ai,
o pinto pequeno dele.
É pra achar, uma corda é pra achar.
Ô Everton. Diga aí, rapaz, que o negócio é que tá com a capa de invisibilidade do Harry Potter.
Tem que fazer a cirurgia, né, pra tirar a capa. Ora, ora.
Me machuca ela, né?
Agora, uma pergunta pra vocês. Vocês já pegaram guerra de Momona? Vocês sabem o que é Momona?
Sei, mas não era Momona, não. Era outras já. Coisas que a gente usava.
Pronto, a gente pegava guerra disso com peteca, meu irmão. Imagine você tomar uma momonzada no olho de uma peteca. Eu já levei do meu tio, inclusive. Ele também brincava com a gente.
Caralho, velho.
É porque o meu tio mais novo, ele, tipo, é, sei lá, 5 anos mais velho que a gente, tá ligado? Então ele meio que cresceu com a gente também. Aí ele era nosso irmão mais velho, tá ligado? E sim. Geralmente essas brincadeiras agressivas, assim, de destruir o físico e o emocional da criança, era ele que apresentava pra gente, né? Então, basicamente é isso.
Muito bom. Eu lembro de uma que a gente... Era no sítio também essa. A gente pegava umas varas, assim, meia... É, eita, agora fugiu. Peraí.
Pequena?
Não, era grande.
Ih, rapaz.
Grande e grosso. A gente pegava a vara... Deixa eu explicar.
Tá cada vez melhorando mais.
Eu vou explicar, velho. Peraí. Pegava uma...
O nível
uma...
desse podcast tá muito baixo.
Como é aquela parada que tem um pneu? Tem um pneu, aí dentro do pneu é...
Câmara de ar.
Não, é aquela borracha.
Eixo, não.
Não, é eixo, não. É porque tem um pneu fora.
Aí, é a câmara de ar, pô.
Ou é a câmara de ar?
Eu acho que é essa porra mesmo, que ela é bem borrachuda, tá ligado? É elástica. Pronto. A gente recortava um pedaço, aí fazia tipo um arco e flecha, tá ligado? Amarrava, aí pegava outros galhos, fazia como fosse as flechas e ficava atirando nos outros. Aí eu lembro que teve um colega meu, né, uma prima, quer dizer, atirou de longe, na moral, e pegou na minha mão, sabe, perto do dedão. Aí ficou aquela filepinha presa, sabe, dentro, quebrou, né, pegou aquela filepinha. Eita, caralho, olha, entrou aqui uma filepinha, e não é nada, né, só uma filepinha. Aí quando ela foi puxar a filepa pra tirar, né, saiu, acho que tinha uns 3 centímetros, velho, filepa, na moral.
Caralho!
Na mão, foi, é sério. Até hoje eu tenho uma cicatriz aqui perto do dedão. E eu não senti nada, parecia que era uma filepinha mesmo, tá ligado? É porque, tipo, entrou, não entrou afundando, mas entrou meio que... É, perto da pele, tá ligado? Não foi fundo. Foi só na pele, assim. Obrigado. Aí ficou...
Ainda bem que só entrou 3 centímetros, né, Thiago?
Ainda bem, velho. Porque senão depois o urologista ia desconfiar, né, quando foi o teste. O que é que você disse que aquilo que entrou na...
Mas é uma coisa interessante, né, isso tudo que a gente comentou. Criança parece que ela é invulnerável a qualquer tipo de coisa. Criança cai, dá 3 cambalhotas, dá uma pirueta, bate com tudo na parede, quebra 3 dentes e vai pra casa sorrindo. Um adulto tropeça, cai e quebra a bacia, 3 costelas, passa 2 meses com o braço engessado. Criança parece que é invulnerável a qualquer tipo de coisa.
Ô, nossa, Denis, como diria minha avó, velho só levanta poeira quando cai.
Mas isso é um costume que tinha no mercado, que tinha em grandes quantidades, era grampeadores, aí acabava grampeando o dedo com certa frequência.
Caralho!
Eu tentei fazer uma brincadeira de verdade, pra poder brincar criança de qualquer idade.
Numa brincadeira muito pouco que eu tinha quando era criança, aqui em Alagoas se chama Alagoas da Sorte. Aí em Pernambuco eu acho que é Pernambuco da Sorte. E tinha muito. Aqui vinha aquele bolo, né? E geralmente não vendia tudo. Aí o que era que eu fazia? Eu ficava fazendo escultura com aquilo. Ia aprendendo com grampeador, gastando grampo até umas horas pra fazer uma roda gigante, pra fazer uma torre, pra fazer um avião, um monte de coisa. Aí ia fazendo isso com o grampeador, acabava grampeando o dedo umas 2-3 vezes por vez que se fazia a escultura, mas era divertido, muito bom. Outra coisa que eu fazia também era cigarro.
Eu trabalhava numa fábrica de cigarro.
Eu não fazia cigarro, eu era assim, a caixinha, muito boa pra se fazer castelo, pra se fazer um monte de coisa, aquelas caixinhas. Eu acabava tirando o negócio todinho do negócio. E aí vinha o cara que queria um cigarro, uma caixinha, e era logo da marca que tava sustentando tudo. Aí acabou a brincadeira.
Ô Matheus, também uma coisa muito boa pra fazer castelo, sabe aqueles forros de PVC?
Sim, sim.
Então, quando o pessoal, né, vai instalar o forro de PVC, eles cortam assim umas filepas, né, pra encaixar direitinho lá no telhado. Aí a gente usava isso, tipo, pra fazer a muralha do castelo, tá ligado?
E depois os outros é que é rico, né? E depois os outros é que é rico.
Aqui... Não, mas lá em casa nunca tinha, não. Eram os vizinhos que faziam.
Aqui nunca tinha, não. Essa abundância de PVC.
Eu me expressei mal, na casa da minha avó. Eu morei até meus 15 anos. Mas...
Lá em casa? Quer dizer que você tem casa?
Não.
Não, pô, moro na rua. Tô ligando pra você, inclusive.
Ele é branco, pô, privilegiado.
Outro material de construção muito bom é prendedor de roupa. Não só de construção comum, mas também de fazer boneco, de fazer... Eu costumava fazer muitas coisas. Fazia minha cidadezinha, aí eu fazia o Cristo, que eu fazia... Eu, com prendedor de roupa, fazia a cruz. E ainda com prendedor de roupa, ainda fazia o boneco do Cristo, que ficava dentro da cruz e ficava coisado, tudo certinho. Fazia, no cercado, tudo certo.
Você era um artista.
Fazia as ruas de prendedor, fazia uma fábrica de algodão de prendedor. Porque aqui em Palmeira tinha uma fábrica de algodão. Aí eu ficava com vontade, eu ficava curioso e fazia uma fábrica.
O prego, né?
O máximo que eu fazia era botar nos dedos e ficar fingindo que era o Fred Gruber.
Fazia isso também.
Fazia um teleférico. O varal. Tinha um varal. Aí fazia a cabinezinha do teleférico que passava.
Porra. Aqui eu lembro que eu usava muito aqui em casa, tinha umas videocassete, tá ligado? Várias. Eu usava as videocassetes pra fazer também essas coisas. Castelo, garagem de carro e tudo mais.
Thiago.
É a época da imaginação, né, velho?
Thiago, por tu ter lembrado aí em questão de fita cassete, nós, quando era pequeno, tá ligado? A gente pegava as fitas de cassete também, tanto e aquela outra de música, tá ligado? Esqueci agora o nome.
Sim,
mas
sim.
Mas a gente pegava
sim.
Isso e enrolava como é?
Na verdade, uma curiosidade é que a fita cassete é aquela pequenininha de música e aquela grande que a gente tem de filme é uma VHS.
Pronto,
isso aí.
Mas esse negócio a gente que a gente conhece, que é pequeno e cabe música, é pendrive. Eu acho que não é da tua época, não. Então, cabe...
Não, mas era por quê, pô? A gente pegava essas fitinhas, tirava a fita que tem dentro dela, tá ligado? E saia enrolando nas árvores, nos postes, tudo. A gente fechava a rua com essa merda, velho. Pra ninguém passar. Só que, claro, obviamente, a gente tinha que tirar tudo de novo, senão alguém ia matar a gente na porrada.
Ou vocês iam matar algum motoqueiro, né, sem cabeça?
Não, a gente não brincava com o Perol.
Problema. Aqui em casa ainda tem um caixote aqui cheio de fita cassete.
Nossa, aqui também. Fita VHS, no caso. E outra coisa, pronto, você falou em linha aí, Serol. Lembrei de pipa. Uma coisa que eu nunca fiz, velho, foi soltar a pipa. Eu lembro que eu fiz umas duas, mas nunca consegui soltar. Foi uma frustração que eu tive na minha
vida. Decepção da vida.
A única pipa que eu fiz foi projetada para não ser usada. Era um trabalho de escola e eu projetei ela do jeitinho com um material que você não ia conseguir fazer ela voar. Nunca soltei.
De chumbo, né? Eu lembrei agora de peão. Vocês já brincaram de peão, velho?
Mano, muito, velho. Já tive.
Era muito bom no peão.
Já tive, mas eu nunca fui muito bom, não. Soltava às vezes
assim. Eu também
nunca
aprendi a jogar, velho.
E tinha também... E teve também o peão capitalizado, que era a Beyblade, não era conhecido.
E tinha a versão de pobre de Beyblade, que você pegava uma tampinha de detergente e uma arruela de ferro, aí colocava... A minha era especial, a minha tinha uma arruela de ferro que era pra descobrir as outras. Aí botava uma arruela de ferro, colocava lá uma basezinha com um pedaço de madeira, enrolava com qualquer cordinha e puxava. Meu amigo, melhor parte da minha infância era construir os próprios brinquedos que eu não tinha condições de comprar.
Também.
Uma maior coisa que eu gostava de fazer também na minha infância, que a gente já comentou até nos outros, foi a questão da leitura, né? Que eu comecei a ler bastante também na infância, porque era uma criança doente. Não podia brincar. Eu não podia estar sempre brincando, aí raramente quando eu tava brincando eu aproveitava, mas se não eu ficava em casa assistindo e lendo, era basicamente isso. Hoje em dia eu ainda leio, tem esse livro aqui muito pequenininho, só que ele serve para outra coisa, deixa eu mostrar aqui para vocês.
Caralho, que livro é esse? É livro de receita de medicina?
Não, é um livro com fundo falso que eu usava para esconder quando ia para a faculdade.
É sério? Isso explica muita coisa, inclusive, hein?
Foi mal aí, é porque eu achei o livro, achei engraçado.
Não, mas foi engraçado. É porque eu tô aqui pensando porque eu nunca vi, velho, você com esse livro.
Você não fazia parte do nicho cunheiro, você parecia ser uma pessoa muito séria.
Parecia, mas eu não... Oxente, agora você tá dizendo que tem... Não, velho, não tem nada contra quem fuma, normal, velho, normal.
Tiago se ofendeu por ser chamado de pessoa séria.
Não, pô, não é que eu me ofendi porque não é que eu me ofendi. Eu achei foda você dizer.
Eu,
que
uma pessoa só... certa, eu sou.
Não é isso, não. Eu achei foda você falando que por a pessoa não ingerir certos produtos ilícitos, isso já tá na pessoa certa? Eu acho que não, velho.
Agora o Thiago falou uma coisa importante, hein? Agora deixa pessoa eu jogar aqui.
Pronto,
Fernando, você tocou num ponto que eu queria chegar, isso aí, que a religião, ela pega todos os valores e moralidade e joga pra si, tipo, quem não pertence à minha igreja, não é certo, aí, por aí vai, né, se eu me estender muito, eu vou falar merda aqui.
Já que entrou em religião, vamos falar da nossa infância na igreja, como era?
Eu só fui até os 10 anos.
E ele, o Rodrigo, falou que ele não foi coroinha, mas eu fui. Passei 2 anos da minha vida sendo coroinha.
E foi ótimo, né?
Esse dia tava eu, Rodrigo, tava na praça. O padre chegou pessoalmente chamando a gente pra ser coroinha. Mandou a gente ir pra missa à noite. Só que aí foi deles. Acabou sendo coroinha. Eu não sei, tu foi, Rodrigo, pra essa missa aí, né?
Depois desse dia, durante 2 anos, Denis ficou sentando meio mal assim, né?
Não, o padre era um
não.
Agora foi engraçado isso mesmo. A gente tava brincando de luta. A gente tava brincando de luta do lado da igreja. Aí chega um pessoal lá pra convidar a gente. A gente pensou, a gente vai levar aqui um sermão na frente de todo mundo. Não, mas foi pra convidar a gente pra ir pra igreja. Acabou que eu passei 2 anos sendo coroinha ainda.
Olha. Cara, fala isso não. Então, Brasil, velho. É Uruguai, não, é Brasil, velho.
Eu lembro de umas lembranças de infância que eu lembro que eu me sentia extremamente mal. Teve certa vez de uns carnavais de Rainha Isabel. Estávamos lá, tudo certo, só que ao mesmo tempo que estava acontecendo o carnaval, estava acontecendo a missa. Aí, pois então.
Caralho.
Com o som alto do carnaval do lado de fora e a missa todinha normalmente acontecendo dentro da igreja. E aí eu andando. Não, é porque eu gostava de. Eu achava que era igreja muito bonita. Aí eu andando, fui andando.
Ô, Matheus, eu lembro. Matheus, eu lembro desse dia, eu tava na missa.
Eu estava do lado de fora. Aí eu andando, eu passei na frente, aí tinha uma senhorinha na porta. E aí eu, pra demonstrar minha religiosidade, fiz o sinal da cruz na frente da porta e passei direto. E a senhora ficou com uma cara muito feia, porque eu estava sendo uma pessoa...
A pessoa estava zombando, não era?
Eu acho que ela pensou isso. Acho que ela pensou. É, eu me senti muito mal, coisas terríveis. Mas outra coisa importante é uma curiosidade.
Eu acho que ela achou que o Matheus estava zombando. Começar o sinal da cruz pelo joelho.
Continuando. Teve certa vez quando eu estava fazendo a primeira Eucaristia, aí teve o final, aí teve o retiro, tudo certo. E aí, coincidentemente, o padre que estava no retiro da primeira Eucaristia foi o mesmo padre que me batizou. Aí eu me lembrei, eita, padre! Bom dia, tal coisa, tal coisa. E aí, conversamos, tudo mais. E aí, ele esqueceu umas coisas na igreja. E aí, ele foi me convidou. Ei, vem comigo ali me ajudar no carro pra ir ver um negócio na igreja. E aí, fui de carro, tudo certinho. Só que o problema é que quando a gente chegou na igreja, ele só...
Ele tava nu.
Não.
Esqueceu a camisinha.
Caralho.
Não. O problema é que ele me deixou preso dentro do carro. Fechou os vidros. E tava um calor infernal. E aí depois ele voltou e a gente voltou pro canto lá.
Que canto?
O canto.
Tem muita coisa mal contada aí, Matheus.
Era onde tava acontecendo o retiro.
Depois do vinho, Matheus lembra bastante.
Boa, retiro, entendi. É, na minha infância eu também frequentava muita igreja, mas nunca fui coroinha. Mas por eu ser família muito religiosa, né, sempre aqui na minha cabeça, né, de religião, me tornei, né, uma pessoa muito religiosa na infância, e na escola era desse mesmo jeito. Aí eu recebi o apelido de coroinha por ser muito religioso, mas eu nunca fui coroinha.
Você poderia ter recebido o apelido de beato, Thiago. Poderia.
Caralho, velho. Mais alguém pra falar da sua influência na igreja? A outra coisa que eu lembro é que eu dormia muito, mesmo sendo religioso, por influência da família, eu dormia muito na missa.
Ah, na missa eu não dormia porque eu sempre achava, tipo, uma coisa incrível. É uma coisa que eu acho agradável, a pessoa, o negócio. Eu me imagino, tipo, filmando aquele negócio tudo certinho, porque eu gosto muito das músicas.
Gostava de ver o
pai de na mão, né? Faz que vem do amor, te desejo, irmão.
A melhor música
é aquela. Que povo, quem é esse povo? Que povo é esse? Esse é o povo que vai morar no céu.
Vai morar com Jesus.
É, Tiago, eu lembro aquela, não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu, só sei que está cheio de anjos de Deus, porque o próprio Deus está aqui.
Tem essa também.
Eu gostava dessa, eu achava legal.
Engraçado, teve um dia desse que eu parei de pisar na igreja, acho que eu tinha uns 16 anos, mas antes disso eu já tinha me desconvertido, é porque uma pessoa de uma família muito, sabe, religiosa, foi difícil conseguir largar, mas foi até os 16.
Foi difícil largar esse vício, né, Thiago?
Caraca, velho.
Essas coisas aqui de igreja vai entrar no programa?
Eu acho que pode.
É infância, velho, infância.
Até as piadas com cunho sexual também?
Eu acho que tem. A gente não tem monetização mesmo pra perder, então foda-se, né?
É. Só tenho coisa, só tenho, a única coisa que eu tenho pra comentar pra quem tá ouvindo aí e estiver achando ruim é que se você for lá ver as leis da igreja, se o cara praticar um aborto, é excomungado automaticamente, mas não tem nada falando sobre pedófilo ser excomungado automaticamente.
Bota um som.
O amigo Tênis teve de sair de nosso programa devido a problemas técnicos. Mas garantimos que no próximo episódio ele estará em nosso meio.
Mas eu lembro quando eu ia com a minha mãe, eu levava uns bonequinhos, tá ligado? Sabe aqueles robôzinhos de feira que tem uma luz no peito vermelha?
Tem uma igreja vagabundo? Basicamente do lado da minha casa, mas eu nunca fui, não.
Tu nunca vi, né, Fernando? Sim, aí eu pegava esses bonequinhos e ficava brincando embaixo dos bancos enquanto a missa tava rolando, tá ligado? Aí era só isso mesmo.
Eu tinha o costume, quando era criança, de desenhar a igreja. Porque eu sempre achei assim o jeito da igreja muito interessante, aí eu ficava desenhando.
Lembrei, eu também desenhava igreja, desenhava crucificação também, eu lembro disso aí.
Aqui faz tem o Cristo, eu gostava de desenhar o Cristo.
Eu não frequentava esse tipo de lugar.
Não frequentava esses estabelecimentos, né?
Não.
Peraí, eu já contei a vocês da história que eu fui expulso de uma igreja, fui proibido de entrar, eu acho que já. Que quando eu estudava o terceiro ano, tá ligado? Tem um pastor aqui, ainda tem, na verdade. Ele ficava dando em cima das meninas, tá ligado? Do primeiro, segundo, terceiro ano. Aí, uma vez eu tava saindo, né, de uma aula com uma amiga minha, a gente conversando coisa e tal. Aí chegou esse cara, né, dando em cima dela e coisa e tal. Aí eu percebi que ela ficou incomodada, eu pedi pro cara sair, né? Esse pastor, entre aspas. Aí o cara ficou mó puto e dizendo que eu nunca poderia pisar na igreja dele porque eu não merecia e coisa e tal, não ia pro céu. O que não era uma coisa lá muito que eu fazia toda terça-feira, né? Ir pra igreja do cara. Então não foi uma perda muito grande. Então foda-se, basicamente.
Mas ele tá certo por expulsar. Você quis tornar a noite dele um pouco pior do que seria.
Uma coisa que eu lembrei.
Se ele fosse casado, né?
Ainda não vejo problema nisso.
Uma coisa que eu lembrei. Pelo menos era ensino médio, né? Era fundamental. Mas uma coisa que eu lembrei agora, velho. Acho que todo mundo viu essa. É quase que uma lenda, velho. Que é você, moleque, lá, ou em casa, saindo de casa, andando na rua, e do nada aparecer aqueles dois jovens estrangeiros com calça preta, camisa branca e uma gravata. Ou seja, os mormons, que sempre andavam em dupla.
Não, nunca ouvi. Nunca vi.
Atrás. Porque essa galera, a missão deles, quando estão andando por aí, é justamente tentar converter os jovens. Subverter os jovens, né? Porque nos adultos não dá mais certo. Aí eu via muito.
Eu já vi, só que nunca vieram falar comigo, né? Mas já,
aí eu lembro que uma vez vieram falar. Eu lembro que uma vez vieram falar comigo. Aí não sei o que lá, sei o que lá. Eu lembro que eu disse, não, você quer vir aqui rezar o texto? Tipo,
nunca foram.
Porque os cabos não rezam o texto. A desculpa que dava era essa. Fala aí.
Tiago. Eu lembro também que tinha tanto as testemunhas de Jeová, tá ligado? Que vinham direto. E também tinha aqueles rumeiros, tá ligado? Rumeiro de Padrinho Cis, tá ligado? Que era tocando bife, tocando zabumba, essas coisas todas. Eu achava muito divertido mais. Eles. As testemunhas de Jeová eu achava chato pra caramba.
Muito mais. Aqui, quando eu lembro quando eu era moleque, que tinha que ir pras procissões, eu gostava de ir em duas em particular, que era de Santa Teresa e de São Sebastião, justamente porque tinha as bandas de pífano. Do Isabumbeiro lá tocando. E fazia pra ir perto deles na próxima, só pra ir ouvindo. E era sempre a mesma música, todo ano, toda hora, a mesma música.
Cara, mas era boa a música, velho. Era mó divertida, alegre, tá ligado? Olha aí, um lado bom da religião são as músicas. A gente não só bate na religião, hein, pessoal? A gente fala bem também.
Sim, sim. Ah, tem muita gente aí que se fosse a religião, tava perdido, velho. Pra mim, a gente critica muito, mas eu vejo o lado positivo de que serve de conforto, velho, pra muita gente que, tá ligado, que não tem nada. Às vezes, aí a religião é a última coisa que a pessoa tem pra servir de conforto, né?
Verdade, velho. Ficção sempre é bom.
Filha da puta.
Fazer o quê?
Sempre tem que ter alguém que vai falar mal no final, né?
Estava a velha em seu lugar. Veio a mosca lhe fazer mal. A mosca na velha, velha fiar. Estava a mosca no seu lugar. Veio a aranha lhe fazer mal. Aranha na mosca, mosca na velha, velha fiar.
Aqui perto de casa, na frente, né? Casa tem uma pequena mata. E aí, uma das grandes diversões de infância tínhamos é ir para uma região que nós chamávamos de peixinho, a região, porque era teoricamente um rio que a gente ficava pescando os girinos à vontade. Só que na verdade o rio era um esgoto, não era um rio. Só que era um esgoto grande, aí a pessoa ficava pegando girinos. Era divertido, com a garrafa.
Divertido era, né, Matheus? Só não era muito higiênico.
E o pior é que até hoje é assim ali o negócio. Nunca, a prefeitura nunca pensou em consertar.
Aquela água que parece mais um churume, né?
Tu falou de uma coisa legal, velho. Lá na minha infância também, até os caras aqui, Denis e Rodrigo, a gente tinha um local assim, pô, que a gente chamava de Campos Elísios. Era uma planície lá, que eu não sei nem onde fica aquilo mais. Mas era um lugar foda, velho. A gente ia pra lá conversar.
Ô, velho, falar besteira. Eu sei que se eu for ver aquele lugar hoje, eu sei que vai ser um negócio todo destruído, acabado. Mas eu lembro que era muito foda, velho, ali. Era tudo verde. Não sei se isso era de verdade. Eu criei essa imagem. Mas era muito bonito aquele lugar.
Mas era, pô, era uma planície da Goa.
E vendo no Google Maps... É em Bom Conselho isso?
Rainha Isabel.
Perto de Rainha Isabel. Porque, bom, teórico, eu acho que tem tipo meio que um campo de pouso, né? Em Bom Conselho, não seria isso,
não. Não, é nada. Ali é tudo destruído. Ali serve pra pessoa praticar treino de carro.
Pra aprender a andar de moto.
É, e de carro.
Ah, aqui em Palmeiro Campo também serve pra isso.
Só faltou falar agora da infância na escola, mas deixa pra lá. Porque só é bullying. Só é
bullying, não gosto de lembrar, não.
Uma segunda parte.
Essa época aí que eu quero esquecer, Thiago. Lembre não, velho.
Eu tenho uma boa de escola.
Eu também não tenho só.
Deixa só eu contar isso, é muito incrível. Que eu sempre gostei muito de. Não sei, de fazer umas brincadeiras assim com meus colegas estudantes. Certa vez nós fizemos uma prova terrível de português. Todo mundo estava apreensivo, assim, querendo saber, meu Deus do céu, quanto a gente vai tirar, porque era muito difícil a prova. E eu, olhando nos aplicativos da Play Store, sei lá, acabei encontrando um aplicativo muito bom, divertido, que a função do aplicativo era fazer uma cópia do WhatsApp para você printar conversas de WhatsApp. Aí eu pensei, eu vi uma oportunidade ali de fazer uma brincadeira com meus colegas. Que era o quê? Eu montei o WhatsApp da professora de português, como se fosse no WhatsApp dela, e teoricamente, por algum motivo, ela mandou pra mim o resultado das provas, me parabenizando porque eu tirei uma nota muito boa. Só que tudo isso é mentira. E aí eu fiquei compartilhando lá com meus colegas. Aí eu comecei a receber mensagem, porque muito colega me chamou: Matheus, por favor, pergunte aí à professora, porque eu estou doido pra saber as provas. Aí eu fui fazendo negócio tipo: fazendo todo suspense e tudo mais. O negócio, eu morri de rir naquele dia com essa brincadeira. Aí no final eu disse, ó, era brincadeira, não tava com... Não era professora não, era só esse aplicativo aqui que eu tava vendo. Muito bom, divertido.
Mas sou engenhoso, velho.
Sim, sim.
Eu procurando nos meus arquivos, eu ainda tenho os prints todinhos da conversa.
Porra,
nunca apaguei.
Uma que eu lembro da minha infância é que era aula de português. E na escola a gente tinha que levar livros, que alguém esquecesse, tinha alguma penalização, certo? E desde moleque, velho, eu sempre fui mal em português, nunca gostei muito de português, sabe? Mas o professor era o professor Adão, velho. Um abraço aí pro professor Adão, porque foi o único professor de português que eu tive até hoje que gostei, assim, velho, que ensinou bem, mesmo eu não prestando muita atenção. Aí eu lembro que ele falou, né? Quem foi que trouxe o livro? Ele perguntou. Eu tinha levado o livro, né? Aí eu disse, não, professor, eu não trouxe o livro, não. Aí o professor mandou eu sair da sala. Mas eu lembro que eu peguei o livro que eu tinha trazido, né? E que eu tinha levado. Aí eu coloquei debaixo do casaco. Tava com o casaco. Aí eu fui saindo da sala, pô. Aí quando eu ia bem na porta da sala, aí ele disse, e vou falar com sua mãe, vou ligar pra sua mãe e pro seu pai. Aí na hora que eu ia saindo, eu tirei, pô, o livro debaixo do casaco. Não, professor, eu trouxe. Aí foi que ele botou eu pra ir pra fora mesmo, mandou isso embora. Aí, qual é a graça? Eu achei engraçado, a turma riu também, então valeu a pena porque a turma riu. Mas a melhor parte é porque os meus colegas vieram dizer depois que até o professor ficou rindo, velho. Ou seja, foi foda, né? Porque uma coisa você já acha foda, que o objetivo é você conseguir ser expulso da sala, mas pelo menos deixar a sala rindo, né? E eu consegui fazer até o professor rir. Então...
Essa valeu.
Será que nós, como professores, teremos esse tipo de coisa?
Com certeza, velho.
Com certeza mesmo.
Eu só fico lembrando das merdas que tinha aí, pensando, ih, velho, vou passar por essas.
Ô Thiago, falando em merda e escola, por acaso vocês já passaram por um episódio de um colega de sala de vocês cagarem atrás da porta?
Da sala? Puta merda.
Exatamente. Já passaram não, por
não.
isso?
Não, não, não.
Ô, Everton, tu estudava onde? Na Cracolândia?
Cara, isso aconteceu. Eu acho que o cara devia estar com algum problema, velho. Sei lá, quarta série, alguma coisa assim. Ele
peraí,
devia
peraí.
estar com algum problema.
Tu acha?
Velho, mas sem sacanagem. Sabe aquele episódio de filme, aquela cena de filme que pinta a parede inteira? Foi basicamente isso, velho. E também teve outra que vomitou a carteira inteira lá, velho. Vomitou todo o café da manhã que ela tinha comido no dia.
Problemas. Eu, assim, teve questão, mas isso foi muito novinho mesmo, acho que ainda era na alfabetização que eu me lembro. É uma imagem que sempre esteve na minha memória, de que eu estava com diarreia. E, literalmente, eu caguei na sala.
Nossa! Eita,
mas foi curioso.
É terrível
foi
isso.
Foi uma experiência,
Mateus.
Né?
É terrível
Mateus.
Isso. Fala por experiência.
Tava pô. Cagando pra aula da professora, né?
Mas só que, ô, meu Mateus. Caso... Deixa eu contar o meu caso também. Já aconteceu isso comigo. Fui pra escola, mas não sabia que estava com alguns probleminhas no estômago. Só que foi no intervalo jogando bola com os colegas. Aí veio aquela vontade, né, de soltar um pum. Foi inventado soltar um pum, achando que era um pum. Mas aí veio aquela coisa quente, sólida. Aí eu, eita, pá, dei uma carreira pro banheiro. Fui lá, me limpar o banheiro. Aí terminei de fazer, né, as obrigações do banheiro. Só que, tipo, já tinha melado muito a cueca antes de chegar no banheiro. Quando foi baixar as calças, acabou melando... um pouco até do sapato, velho. E o pior, não tinha papel higiênico, velho, no banheiro. Foi foda, velho. Aí tocou o sinal e cadê? Pai, se embora pra casa. Eu tive que ir lá na sala, pegar minha professora, minha bolsa. Aí pegou a bolsa.
Imagina.
Esse dia foi foda, velho.
Você não tinha nenhuma beijinha?
Ô, Thiago. Thiago.
Caraca, eu não pensei nisso, velho.
Ei, Thiago. Quando ela pediu a... Quando tu pediu a bolsa, ela disse, toma tua bolsa de merda.
ô, Thiago.
Cara, eu falo aí também, filho. Vá-se embora, meu filho, vá. Foi foda, é, velho. Acaba... Traumatiza, velho. Se a criança não souber... Não precisa de psicólogo nem nada, né? Superei de boa, mas... Se acaba num...
É
foda, porque na infância, né? Porque é besteira. Hoje a gente sabe que é besteira, né? Quem nunca se cagou, né? O cara tava com diarreia. Mas o cara é moleque, pô. Criança é a peste, velho. Criança.
Thiago, inclusive, esse é um medo que eu tenho. E eu vou falar uma coisa aqui que eu sempre faço, cara. Quando eu vou sair, tipo, pra alguma outra cidade, eu sempre ando de mochila com a muda de roupa na bolsa e papel higiênico. Porque nunca se sabe, cara. Eu faço isso sério, velho. Eu tenho medo da porra disso.
Eu vou começar a fazer isso, velho. É uma boa, rapaz, porque tu falou isso agora.
Vai pelo menos uma cueca, um short e uma camisa. E o papelzinho lá na bolsa também.
Tu vai todo dia pra Uneal.
É, exatamente. Não é brincadeira, não tô zoando. E um guarda-chuva também, é claro.
Mas tá certo, velho. Tem que ser prevenido.
Lembro também de outra coisa de escola que certa vez eu, sem querer, sem querer, mas com o objetivo assim, eu gostava de brincar, né, tudo mais. Aí tinha meu colega que estava se balançando num balanço. E embaixo do balanço tinha uma poça de lama grande que tinha acabado de chover. E aí eu pensei em ajudar ele a se balançar. Aí eu fui balançar ele, me empurrei e ele caiu direto na poça. Eu lembro que eu fiquei chorando bastante.
Mas tu ficou chorando, não ele?
É, eu fiquei porque eu acabei de fazer uma coisa horrorosa. E não tinha como eu comprovar que não fui eu. Tinha testemunhas.
Meu companheiro, eu sou inocente, companheiro. Eu sou a pessoa mais honesta do Brasil, companheiro.
Porque eu tava assistindo a TV dos Trabalhadores. E é interessante. É na internet, eu vou olhando. Toda vez que você bota nela, sempre tá falando do Lula. É inacreditável. Era a entrevista com o advogado do Lula comprovando todos os negócios que ele era inocente.
Como é que a gente vai chegar no Lula, velho?
Porque ele falou de... Era impossível dizer que eu não era inocente, tá ligado?
Ah, tá.
Pô. Aí eu imitei o Lula aqui.
Entendi, eu tava viajando. Amanhã velho será, velho será, velho será. A menos que o coração
suspeite a juventude que nunca morrerá. Se você olha, 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 turma, o do Puxa Patins é o velho mais jovem que eu conheço.
Eu não sou velho, viu? Eu sou só uma pessoa vivida.
É, e doutor Chapatin, quantos anos o senhor tem, hein?
Eu? Todos. Mas isso não te interessa, jovem, viu? Jovem ainda. Amanhã o velho será, velho será, velho será. A menos que...